e a partir de hoje a prefeitura dá continuidade aos trabalhos que já vem fazendo desde o dia da enxurrada, né, prefeito? Bom dia.
Bom dia, Sérgio, bom dia, Bianca, bom dia aos ouvintes da Rádio Diplomata. Desde o momento, aquela madrugada de quarta-feira que a gente foi atingido pela enchente, não paramos de trabalhar, né? A Secretaria de Obra, com todos os seus equipamentos, estiveram na rua, durante o dia de ontem também estiveram na rua, durante o dia de sábado, né? Estiveram na rua tentando recuperar aquilo que era possível da cidade, e também a Secretaria de Assistência Social e um grande volume, Sérgio, de pessoas voluntárias, né? Que também se juntou à prefeitura, assistência social, às entidades, e se voltou, né? A ajudar aquelas famílias que infelizmente foram 92 famílias atingidas, da quais 15 tiveram dificuldade de permanecer em suas residências. Isso que dói mais, né? Desde que a gente assumiu o governo junto com o Dr. Jonas há 4 anos atrás, buscamos exatamente isso, tirar a água de dentro das casas. Fizemos muito isso nos primeiros 4 anos, estamos fazendo agora, fizemos no STEF já nesse ano, lá em cima na Venere e no bairro Cerro Alto também. A maior tristeza do administrador é quando essas enxurradas vê gente, né, sendo atingidas, porque a pessoa perde tudo aquilo que tem dentro de casa, né? A estrada a gente recupera, né? O poder público já tem a capacidade de recuperar as escolas, botou água na Alberto Prete, na Rosa da Lago, no Posto de Saúde da Limeira, em vários locais, mas o estado vai lá, o município, eu digo o estado quando o ser público, sim, né? Sim. Vai lá e recupera, mas o cidadão, a sua residência, a geladeira, o fogão, a cama e os colchões, até nós recebemos também, agradecer também ao governo do estado, além deles ter vindo para conversar sobre a ponte, ele encaminhou também os kits, né? De primeiro socorro, de questão emergencial, de colchões e uma série de alimentos, de produto de limpeza, que é o chamo de kit humanitário, que ele já encaminhou já no dia de sábado para Brusque, né? Ele teve aqui na sexta, no sábado ele já fez esse encaminhamento. Então agradecer a presença também do governador do estado, ele ter vindo a Brusque, ele conversou comigo no dia da enxurrada, queria vir à tarde, não conseguiu podia estar com Covid, saúde, né? De saúde, foi não confirmado, mas na sexta-feira ele pousou em Brusque, fez uma breve visita à nossa cidade e junto lá na Ponte do Guarani, ele se comprometeu a um convênio de um milhão e meio, na possibilidade de nós sabermos quanto é que vai custar aquela obra lá, que não tem mais conserto, né? Nós temos que retirá-la, talvez aquelas vigas a gente possa aproveitar até em outro local, né? Já que são vigas de 20 metros, talvez eu possa, falei com o secretário Ricardo, que já estava desmontando ela na sexta-feira, para que a gente possa fazer todo o serviço o mais breve possível para apresentar o plano de trabalho para o estado. Decretei no mesmo dia estado de emergência em nossa cidade e esperamos que o mais breve possível aguente o tempo, né? Para que a gente possa recuperar as vias públicas e também buscarmos, eu chamei a equipe de engenharia da prefeitura, para dentro do limite do orçamento desse ano a gente buscar abrir o Rio Limeira, limpar ou rebaixar em parte um projeto que não é o projeto principal, que a gente vem discutindo isso há muito tempo, já
seria
a bacia.
Seria um paliativo lá, então.
Um paliativo, porque uma bacia do Rio Limeira precisa de grande investimento. Nós temos que fazer primeiro um estudo. Isso já está acertado entre os engenheiros, técnicos que conhecem essa área do Rio Limeira. Precisamos fazer um estudo primeiro, depois um projeto de abertura dela desde o Rio Itajaí Mirim até após a área industrial, que agora já foi mais à frente ainda, ela foi até a parte onde é que o Samaia pega água lá, chamamos a Cachoeira do Pedro Mafra. Então até aquela região colocou água, essa Limeira Alta que nunca havia tido, né? Apesar do volume de água naquele momento ter sido muito grande, 91 milímetros aconteceu naquele momento, né? Que não ia dar conta, a mesma coisa, a Boca do Lobo, a drenagem, mas há necessidade de abertura e aprofundamento e alargamento do Rio Limeira. Isso aí envolve muitas pontes, envolve muitas residências, envolve uma série de questões que vão ter que ser feito dentro de um grande projeto de licenciamento, já que esse licenciamento de rio não é nem da Funema, nem no IMA, é do IBAMA, né? Então tudo isso tem um processo um tanto demorado, mas nós vamos contratar um estudo para que possamos, falei isso com o governador e vou falar com o governo federal também, para que nos autorize, né, fazer esse estudo, para que a gente apresente. A Limeira tem crescido, tem lá para liberar lá nas nossas gavetas, acredito que mais de 10 loteamentos, Sérgio. Uhum. Então, se liberar mais de 10 loteamentos, vamos botar aí de 100 lotes, mais 1.000, 2.000, porque há muita germinada na Limeira, sim, que vão ser construídas na Limeira. O bairro que mais cresce na cidade é a Limeira. Então, nós temos que.
A área industrial também, né?
A área industrial, pela primeira vez, botou a água em uma indústria também, a indústria, sim, de móveis, eu visitei ela na semana passada. É, então, precisamos ter que abrir o canal do Rio Limeira, porque lá a drenagem com tubulação nem podemos, porque é um rio, né? Não é uma drenagem de esgoto, lá é um rio que deve ter mais de 8 efluentes, que vem de vários bairros, Liga o Brilhante, Liga a Limeira de Camboriú, a região da Canelinha, então vem de vários locais, vários morros, né? Tem nascente de água, então, e desemboca tudo num único rio, que é o Rio da Limeira, e que também desemboca no Rio Itajaí Mirim, em um único lugar, que é na Uvel, próximo ao Uvel, próximo aí a Aradef. Então, é complicada essa situação da bacia do Rio do Mirim, né? Então, a gente tem que buscar uma solução, como nós fizemos na Nova Brasília, como fizemos na Águas Claras, como foi feito em vários locais, obras caras, que a gente sabe que são caras, mas agora a Limeira está instalada lá. O loteamento da Unelso é um problema muito sério. Ele foi construído abaixo da cota, vamos dizer assim, né? Porque hoje em dia tu tem cota de enchente. Sim. Naquela época, lá, anos 90, não existiam as cotas de enchente em Brusque, né? Sim. Hoje existe, através da Defesa Civil, as cotas de enchente. Então é um problema sério que a gente vai tentar, como eu disse para você, para não chegar a janeiro do ano que vem, nós está aqui. Já que essa chuva geralmente é janeiro, fevereiro, março, né? Essa foi um pouco fora de época, mas nós temos os mesmos problemas que essas famílias já sofreram, se não esse ano, mas o ano passado. Muitas dessas famílias já perderam seus utensílios domésticos, seus pertences, por causa da chuva. Então é um momento muito difícil, né? Que foi semana passada, a ponte do Guarani.
Pois é, ali, prefeito, qual é a ideia inicial? É se fazer uma ponte emergencial de algum outro tipo até que se construa uma nova ponte? Qual é a ideia que a prefeitura tem nesse momento?
Existe uma ruazinha atrás do Ivo Pintura, quem mora, conhece o Guarani, sabe aí, que dá para utilizar para pedestre e ciclista. Então, o secretário de obras estava na sexta-feira verificando a compra de eucaliptos maiores, né? Para que pudesse fazer essa ponte de madeira, para que se pudesse usar as crianças de escola, né? Todas pessoal do comércio local, para que pudéssemos utilizar então essa ponte de madeira, para principalmente alguns querem moto, mas aí pode provocar acidente. Então o pessoal está pedindo então que a gente faça comprar bicicleta e pedestre. E pedir.
Mas seria uma ponte penso ou seria
uma ponte fixa, mas com eucalipto, porque certo. O rio ali, onde é que ela caiu, ele é 20 metros. Um pouquinho mais adiante, ele já recua um pouco para 15, aqui em direção a Gobiruba. Então seria uma ponte aí de uns 15 metros com comprimento de madeira, né? Para só atender pedestres e ciclistas. E nós temos pedido à comunidade, Sérgio, que utilize, a comunidade local, ela sabe, a Aurílio Schwartz é uma ponte pequena também, está sendo usada nesse momento, muito usada, e também a ponte do Clube Guarani. Sim. Mas que os caminhões, que todo aquele tráfego pesado que tem aí, utilize a ponte do Guarani, do Rio Branco. Rio Branco. Porque as indústrias, né? Ali, sim, tem aí uma área industrial muito forte, até porque nós vamos estar lançando um novo projeto, uma nova ponte, sim, aí, exatamente por isso, porque já havia, né, uma situação muito na hora de pica aí, muito complicada naquela região. A gente, uhum, sabia já que ali naquela região o volume de veículos, principalmente de carga, que se criou atrás aí do Rio Branco, Guarani, Varginha, toda aquela região se criou uma área industrial muito forte.
Muito forte.
Malharia, tinturaria, tecelagem, felpa, ali nosso hoje, antigamente era Bidna, Chilesa, Renault, hoje ali naquele local, mora a nossa a indústria têxtil de felpa também, que cresceu, uhum, muito, né? Então essa indústria precisa ser valorizada, precisa ter acesso, né? Então nós pediríamos à comunidade, eu conheço muitos dos proprietários, para que utilize a ponte do Rio Branco nesses casos de veículo pesado, container, né? E deixe para a comunidade local apenas a ponte do Guarani, na frente do Clube Guarani, sim, que dá acesso, certo, ao Guarani e ao Rio Branco, e também a ponte da rua Aurílio Schwartz, que também é uma ponte pequena, que se passarmos caminhão pesado, Sérgio, nós vamos ter problema.
Agora, qual é a avaliação que se faz dessas outras pontes, prefeito? É algo que a comunidade pergunta muito, né? Mas eu tenho segurança, por conta das situações que aconteceram, de passar nessas outras pontes, como é que está está a situação no momento, a prefeitura está fazendo neste momento uma análise também dessas outras pontes de menor porte aqui no nosso município?
Sim, Sérgio, nós na sexta-feira à noite, você viu o episódio, eu fui a ponte do Rio Limeira e fechei a ponte interditei. Aí houve comentário, a rede social serve para tudo hoje, né? Não, mas por que que não interditou a outra, por que que não fez isso? Aquela lá tem laudo. Já na primeira enxurrada que tinha dado na Limeira, os engenheiros já tinham alertado, né? Nessa segunda, nós lá fomos lá, colocamos placa para 4.000 toneladas. Tava lá a placa, proibido passar caminhão, veículos pesados de carga, tava lá. Chegou nessa enxurrada do dia, da última semana aí, os engenheiros novamente vieram lá, verificaram, mantém um laudo, dizendo que não poderia de novo passar veículos pesados, que tinha mexido na cabeceira novamente. Fizemos uma proteção então de ferro,
sim,
uma trave para que não pudesse passar. Foram lá, derrubaram a trave. Sexta-feira à noite, um veículo pesado, não sei qual foi, nós estamos investigando através das câmeras da vizinhança, eu conversei com os vizinhos lá, foi lá derrubar a trave, daí fui lá e interditei a ponte, que aquela ponte precisa ser ou reformada, que vai ser difícil, provavelmente ela vai ter que ser retirada de lá. Ela é um dos gargalos que faz com que represa o Rio Limeira também. Ela é uma ponte baixa, construída há muitos anos atrás, e ela precisa ser retirada e construída uma nova ponte naquele local, porque além dela estar em situação de com problema nas cabeceiras, ela também ela serve de estrangulamento do rio. Ela tem que ser uma ponte mais alta, como nós fizemos no rio Itajaí Mirim, para que possa, ou mais larga, para que possa dar vazão maior, já que a ponte de cima da rodovia, a ponte da Uvel também é alta e já não tem problema. Então, se nós tirarmos essa ponte da rua Itajaí ou levantarmos, já melhorará bastante a vazão do Rio Limeira. Então temos que fazer isso. Essa aí nós temos lá. Aí você vai dizer, as demais. As demais, tirando as novas que foram feitas, que é a ponte estaiada, e a ponte, e eu levantei sexta-feira, alguns empresários me procuraram, Sérgio, a ponte do Guarani, por exemplo. Sim. Você não se assuste, a comunidade não se assuste, se essa semana começar a aparecer na ponte do Guarani a tonelada máxima, 30 toneladas. Aí você vai dizer, você vai fechar a cidade da Guabiruba? Não sei. Então, se nós olharmos a ponte do Guarani como ela está sendo, como ela foi construída, o modelo que ela foi utilizada, a forma como ela foi, hoje, eu não estou falando ainda tecnicamente, porque os laudos vão ser feitos. Nós estamos contratando especialista para dizer isso. Porque um teste de carga é muito difícil fazer, Sérgio. Para te fazer um teste de carga, tu é obrigado a isolar a região, macaquear a ponte, colocar a carga em cima, depois tirar os macacos, para depois ver se a ponte suporta ou não. Então, um teste de carga é muito difícil. Fizeram agora, em Santa Catarina, a única que eu vi ser feita foi a ponte Ercílio Luz, que teve que isolar quase que toda a entrada de Florianópolis para poder fazer o teste de carga. Então, o que há é laudo técnico de engenheiros que conhecem, né? Então, esses engenheiros vão fazer esse laudo, só que geralmente vai aparecer nas cabeceiras das nossas pontes placas sinalizando, porque eu não tenho como parar a Guabiruba hoje, não permitir que caminhão de 45, 50 toneladas entre. O máximo é 45 a tara.
Sim.
Mas hoje nós temos os bitrem. Sexta-feira houve uma discussão muito grande e essa discussão vai ter que vir para a sociedade. As pessoas de Botuverá me respeitam, são meus amigos, com a Biruba também, mas nós não podemos mais deixar passar caminhão acima dos bitrem que traz produtos da região, principalmente de Botuverá, que não quero citar nome, que são meus amigos, eles queriam notificar já na semana passada. Eu pedi para conversar, se fizesse os laudos, para que apresentássemos em uma reunião, não só apenas suspeitando, a gente tem que ter provas que realmente existe, não há apenas só disseram isso, não. Quero saber, quero ter isso de fato concreto para chamar esses empresários e dizer, gente, não temos mais condições, porque nós estamos utilizando, Sérgio, as vias urbanas,
sim,
as estradas de loteamento, estradas que são feitas para veículos pequenos, para veículos menores, para equipamento pesado. Por quê? Porque a nossa rodovia foi, vamos dizer assim, virou uma área comercial e nós temos que elogiar, valorizar isso, que é quem segura a nossa economia. Nós estamos aqui elogiando toda a faixa de comércio que existe na chegada de Brusque, na rodovia Antônio Raio. Mas isso nos tirou todos os veículos de carga, isso que de dentro da Antônio Raio, jogando na beira-rio e nas outras ruas da cidade. Então nós temos que arrumar uma solução. Uma delas eu apresentei, já está na Câmara, né? Que é a as duas novas pontes. Uma que liga aqui o centro da cidade, né? Uhum, a João Baula, aqui no pavilhão da Fenarreco, uma obra de mais de 20 milhões, 25 milhões, que vai fazer com que? Com que desafogue, né? Esses veículos que vêm pela rodovia Antônio Raia, podendo acessar a cidade, vamos dizer assim, o centro da cidade. E a outra, que para mim, para veículo de carga, talvez seja mais importante, que é aquela que liga o Maluxe, Adão Joaquim, Rio Branco, Guarani, porque esses veículos daí não terão mais que passar por dentro do Maluxe, pela aquela região da Souza Cruz, toda aquela região aí vai ser utilizando a ponte, então, que vai ligar atrás do Maluxe ao bairro Guarani e Rio Branco. Então, esses dois projetos.
Isso já dentro do projeto da Beira Rio, né?
Isso dentro do projeto, levando a Beira Rio até Dom Joaquim, que é o projeto futuro. Isso seria a primeira etapa, né? Nós chamamos, primeira etapa do bairro, da ponte do bairro Guarani. É a primeira etapa da obra da Beira Rio Dom Joaquim, que são 15 milhões. Esses dois projetos foram encaminhados semana passada à Câmara de Vereadores, essa semana a comissão já está avaliando, já houve consulta ao executivo, né? Então, essa semana a comissão provavelmente deve avaliar, não sei se vota ainda essa semana, que é um projeto que vai levar, claro, quase que esse ano todo para sair do papel, vamos dizer, até que faça a licitação, até que, né, desenvolva todas essas questões, mas antes eu preferi mandar o projeto de lei para a Câmara, Sérgio, porque no passado se fez muito projeto, na hora de se aprovar, a Câmara não aprovou, se jogou o projeto fora, se perdeu um milhão, dois milhão nessas questões. Então, primeiro encaminhamos, chamei o vereador na quinta-feira, fiz uma reunião com a grande maioria, eles toparam em aprovar, então encaminhamos o projeto para a Câmara na terça-feira, e se estiver aprovado essa semana ou semana que vem, a gente encaminhará as licitações, os processos, para que essa nova ponte saia do papel. E uma terceira ponte que a gente tem que fazer, não temos ainda o local certo, é a ponte do Limoeiro, essa aqui antigamente era uma ponte pêncil, né? Que nós queremos também fazer ali, se não esse ano que iniciaram, mas o ano que vem, o próximo ano, porque nós precisamos ter ponte, e pontes seguras, né? Ponte construída agora com pelo menos 40 mil toneladas, porque se nós continuarmos trabalhando, eu dou um exemplo claro a vocês, Sérgio. Quando um ex-prefeito desmontou a ponte do centro, e levou ela para a ponte do trabalhador, ele queria melhorar a cidade, ele não estava preocupado em tonelada, e era assim mesmo que fazia antigamente. Não é nenhuma crítica, o pessoal, não, Mari, critica, não. Não é crítica nenhum prefeito, pelo contrário, eu faria igual. Eu estou dizendo que eu estou tirando a ponte do Guarani e posso colocar ela lá na Rua Itajaí, por exemplo. É a maneira mais fácil que nós temos. Então, hoje, é claro, a gente pode fazer uma fundação, tem hélice contínua, tem estaca de metal, tem uma série de questões, mas na época não. Na época se fazia aquilo que tinha na mão, né? O que era mais rápido, né? Então, e não se calculava muitas vezes o peso, e também não era para passar caminhão de 80 toneladas, de 50 toneladas. Era para passar no máximo caminhão de 30 toneladas, até porque os veículos na época eram de carga, eram veículos menores. E agora não, hoje tu vê bitrem, que dizem as pessoas que pode ultrapassar 60, 70 toneladas num caminhão desse. Então, isso agora tem levado uma grande preocupação.
Sim, agora, como dar segurança exatamente nessas pontes maiores aqui do nosso município, inclusive? Olha aqui o que eu recebo aqui, só imagina aqui a situação. Ó. A título de menção, manda um ouvinte aqui. O ouvinte informa que nesse momento há um homem na ponte estaiada, com um apito, segurando um cartaz dizendo: esta ponte está caindo.
Não é verdade, não tem nenhum laudo a ponte estaiada, né? Esse tipo de coisa eu acho que só atrapalha, né? A ponte
estaiada. Tecnicamente não há nada.
A ponte estaiada é a mais nova ponte que não é. Não, tirando a ponte do Guarani, né? Outras pontes menores, mas a ponte estaiada, eu conversei com o engenheiro da ponte estaiada, um dos engenheiros que acompanhou a ponte estaiada, perguntando sobre os cabos, ele me falava de 50 anos de, pelo menos, de segurança. De segurança. Então, eu mandei ele verificar essa questão dos cabos das pontes estaiadas, mas ontem, por exemplo, tinha alguém fazendo rapel na ponte do trabalhador, a gente teve que mandar a polícia lá agarrada, apenas não na estrutura da ponte, mas no corrimão, vamos dizer assim, daqui a pouco cai uma pessoa ali e a ponte, porque o corrimão já era só para proteção, então existe essa brincadeira de mau gosto, sei lá de quê, o povo na internet virou essa questão, não, eu não tenho levado a sério essa questão, hoje ainda os engenheiros estarão novamente nas demais pontes, claro que é uma preocupação com o grande volume de carga, Sérgio, na ponte do trabalhador. Há essa preocupação, não dá, porque eu te falei, a ponte trabalhadora foi uma ponte retirada aqui do centro.
E colocada lá.
E colocada lá, com toda boa vontade, ninguém aqui que tá falando mal de ninguém, pelo contrário, tá elogiando, aproveitar a estrutura da ponte do centro, da a Bornalda, né, Irineu Bornalda, e colocaram ali. A ponte do Rio Branco, segundo informação na semana passada, do Baluche, ela está programada para 30 mil quilos. Essa aí, talvez essa semana nós já devemos começar a colocar placas, né? É. Mas, nós não temos balança, o município não cabe, o município tem balança, o estado não está mais usando a balança. Antigamente o estado usava Brusque Botuverá e Brusque Itajaí as balanças, que isso sabe, a classe empresarial sabe muito bem o que eu estou falando. A hora que tocar a balança ali, vai respingar em uma montoeira de, né? Porque se Itajaí, se houver necessidade, nós vamos pedir ao governo do estado, né? Que coloque, né? Então, em Brusque Itajaí as balanças. Porque daí nós teremos condições melhores de dizer, opa, o caminhão está realmente no peso de capacidade ou está realmente acima do peso. Então, essa questão, nós estamos contratando especialista para que possam nos dar laudo técnico, não quer dizer que é teste de carga. Nós teríamos que fazer, se for para garantir a estrutura, teria que fazer teste de carga. Isso ali, além de ser um valor muito alto, nós não temos capacidade nesse momento para fazer esses testes de carga. Por exemplo, a ponte do. Essa que estão falando agora, a ponte estaiada. Para ver se ela está realmente com algum problema, tem que fazer o que foi feito na Luz. Um teste de carga, né? Colocando ali o peso máximo dela, 45 ou 30, que é as bases de cálculo que utiliza para ponte, 30 toneladas, ou 45. E ali fazer um teste de carga. Mas teria que macaquear ela, colocar em cima 45 mil quilos, porque você não vai colocando devagarinho, quem vai subir em cima daí, né? Quem vai colocar os caminhões? Se colocar os caminhões, não, um prejuízo muito maior. Então tem que ser cargas já com específica para isso, que tem esses equipamentos a nível do Brasil, mas nós não vamos ter condições financeiras para fazer, por exemplo, um teste de carga hoje numa ponte estaiada. Os técnicos que avaliam a ponte estaiada, acho que ela não tem nenhum problema, que não tem nenhum, a estrutura dela foi lavada agora na semana passada, não há nenhuma.
Se verificar.
Não há nenhuma fissura, não há nada que diga que possa dizer, opa, a ponte estaiada está com algum problema.
Certo. Tá bom, prefeito, não temos mais tempo aqui para respostas, né? Temos até algumas outras perguntas dos ouvintes, mas vou pedir perdão aqui aos ouvintes, não vai dar realmente para transmitir ao prefeito, que o nosso tempo já terminou e numa outra ocasião talvez a gente até possa fazer essas outras colocações ao prefeito Arivec. Prefeito, obrigado pela presença, pela entrevista e que o mais rápido possível, na verdade, né? O município consiga sanar essas situações aí com a ajuda do governo do estado, enfim, principalmente em relação a essa questão do Guarani, que o governo já se comprometeu a ajudar a prefeitura municipal. Obrigado pela presença. Tenha um bom dia, prefeito.
Obrigado, Sérgio. Bom dia. Só informar, Sérgio, que quarta-feira já se faz a primeira viga da ponte São Sebastião, né? Uma ponte que também já começa a fazer trabalhar no final de semana e esse final, e aí nessa próxima quarta-feira já deve estar concretada a primeira viga, levantando assim a ponte São Sebastião, para que nós devolvemos aquela ponte o mais rápido possível à população. Obrigado, Sérgio. Obrigado aos ouvintes.
Ok, obrigado. Até tem um pedido de um ouvinte, que eu vou passar o ouvinte que está nos acompanhando e que mandou essa pergunta aqui com relação a Guilherme Steff, nós vamos passar direto pro prefeito aqui fora do ar. Então, 7 horas e 56 minutos.